As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Notícia Rádio Hertz. A Guarda Nacional Republicana de Tomar já recuperou parte dos artigos, imagens, esculturas, que foram furtados do cemitério de Peralva, freguesia de Paialvo. Está em causa uma situação que ocorreu no último fim de semana, durante a noite, madrugada. Por aquilo que a nossa redação conseguiu apurar, não houve registro para atos que se possam enquadrar em simples vandalismo. Ou seja, os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, tiveram a intenção de furtar o máximo de peças, mas sem provocar estragos significativos. Entretanto, tal como referido, a Hertz sabe que a GNR já recuperou parte desses artigos e já terá também identificado alguns suspeitos do crime. O proprietário do veículo que se despistou na madrugada desta quinta-feira junto à rotunda Alves Redol, em Tomar, afirma que o veículo lhe foi furtado. A confirmação é do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, depois de questionado pela Hertz. A mesma fonte adiantou que já foram recolhidos vestígios no sentido de apurar a identificação de eventuais suspeitos. Ou seja, nesta altura, o cenário que se coloca centra-se então no possível furto do automóvel que entrou em despiste junto à rotunda, sentido Carvalhos de Figueiredo Tomar, seguindo desgovernado rumo à Ponte Nova, saída sul, deixando um evidente rastro de destruição. O condutor colocou-se então em fuga e, pelo menos para já, não se conhecem testemunhos desta ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bloco de Esquerda de Torres Novas pede consequências políticas face aos casos de suposta corrupção no Departamento de Urbanismo daquela autarquia, em especial por parte do vereador daquele pelour, Luís Silva. Em comunicado, o BE diz não aceitar o posicionamento do presidente da Câmara Municipal, que declarou que se tratava de situações particulares que diziam respeito apenas aos visados. Este posicionamento é uma tentativa de sacudir a responsabilidade política pelo que se passa na Câmara Municipal. Acusam os bloquistas, que referem que o urbanismo há muito que é badalado na opinião pública e na opinião publicada, principalmente pela incapacidade em responder às solicitações dos cidadãos e da economia local. É igualmente criticado pelo tratamento desigual dado a diversas situações. O mesmo texto refere que o BE, nos mandados em que esteve representado na variação, denunciou várias situações de tratamento diferenciado e que levantavam sérias dúvidas. Os casos são conhecidos e o vereador não pode invocar desconhecimento, dando como exemplos o edifício do banco junto ao mercado, lar de idosos em Riachos, remodelação do Rocio, farmácia de Torres Novas, entre outros. Recorde-se que uma arquiteta e um fiscal de obras do município são suspeitos de corrupção ativa e passiva e ainda de recebimento indevido de vantagem, uma vez que, refere o Ministério Público, facilitavam requerimentos ou fiscalizações de operações urbanísticas em que fosse interveniente a empresa de fiscalização de obras e projetos de que era responsável o terceiro arguído, um projetista do setor privado.
Rádio Hertz, informação.
Está dado o passo decisivo para a transformação do flecheiro. Já houve registro para a assinatura da consignação da empreitada relativa à fase dos arranjos exteriores e arruamentos daquela área urbana de Tomar, que irá envolver todo o espaço hoje degradado, situado para jusante da ponte pedonal até à saída da cidade. A obra vai ser executada pela empresa 9 Pro Construções, com sede em Leiria, que apresentou ao concurso público uma proposta de 2.493.000 euros. O prazo de execução estende-se até aos finais do corrente ano, refere uma nota de esclarecimento do município nabantino. A intervenção, numa área global de mais de 36 mil metros quadrados, irá incidir na valorização da paisagem e na prevenção das cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo para os diferentes tratos etários da população, utilizando pavimentos e mobiliário urbano resistentes às potenciais inundações provocadas pelo caudal do Rio Nabão, reforça o mesmo texto. Acima de tudo, será finalmente valorizada e devolvida à fruição da população e dos visitantes a entrada sul da cidade e toda a extensa zona ribeirinha da margem direita a jusante da ponte pedonal, acrescenta o esclarecimento da autarquia, texto esse enviado para a redação da Hertz. As obras públicas que têm decorrido na cidade foram tema em análise na recente edição de Olhar Tomar, o novo espaço informativo da ERTE. Tem sido, aliás, um tema recorrente nas reuniões entre o Executivo, à altura em que se coloca em causa a duração de algumas das intervenções, com consequente aumento de preços. Tiago Carrão, um dos comentadores do Olhar Tomar, começou por dizer que as coisas não têm corrido de forma mais desejada, dando como exemplo o processo relativo às obras na conhecida como Estrada da Serra. O vereador do PSD, na autarquia Nabantina, refere que as atuais condições de mercado não justificam tudo.
Não é o mercado que se esquece da tinta para pintar as ciclovias ou das placas para assinalar as ciclovias, ou seja, há questões, e isso, por exemplo, temos as revisões de preço que são ditadas pelo mercado, há questões dos concursos que por vezes ficam desertos, não há ninguém a participar, e isso também é condições do mercado. Há aqui um conjunto de fatores, não é? Mas obra pública, de envergadura destas obras que nós estamos a falar, são obras com cadernos de encargos, com condições estipuladas. Um empreiteiro, quando concorre, sabe que está a concorrer para aquelas condições. E a Câmara Municipal, enquanto dono de obra, cabe-lhe assegurar que essas condições são cumpridas. E um atraso, se estivermos a falar de um atraso de alguns dias, mas semanas, e às vezes razões justificadas, e nós temos um caso disso, de obras de uma complexidade, de uma particularidade, como o caso da Igreja de São João, que é compreensível que aconteça, porque nós estamos a falar de um património histórico que não sabemos o que é que está lá até começar a trabalhar, e isso compreende-se. O que não se compreende é lombas em que não dá para aceder à própria casa, ou se não dá para aceder deixar de poder aceder à própria casa, como aconteceria certamente com o meu carro que eu deixava de poder aceder, ou outras. E existem várias, essas têm sido. Se fosse a exceção, confirma a regra. O problema é que é ao contrário, a regra tem sido realmente o atraso no tempo, aconteceu por exemplo também com a Avenida Nuno Alves Pereira, e essa é que é a questão de fundo, ou seja, a prática tem sido essa, porquê e como é que podemos fazer melhor? E nós temos tentado relançar esse debate, essa discussão, dando algumas ideias, como é, por exemplo, o caso da revisão de projeto, mas eu recordo-me, por exemplo, também de um outro tema que já cheguei a abordar, que é muitos daqueles que têm sido os concursos públicos para a obra pública em Tomar têm sido feitos sempre pelo critério do mais barato. E às vezes o barato sai caro.
Hugo Cristóvão, também comentador deste programa da ERTE, justificou os problemas no setor das obras com a crescente falta de recursos humanos e ainda do aumento dos preços. O vereador do PS, na autarquia Nabantina, disse, porém, que esta situação não justifica tudo, mas recorda o passado para referir que a memória é curta, dando como exemplo o que aconteceu com o conhecido programa Polis.
Este é um dos grandes problemas dos últimos anos, a falta de recursos humanos e, portanto, a falta da capacidade das empresas de responderem atempadamente às obras preconizadas. Mas depois também o preço dos materiais, a demora na entrega desses materiais, enfim, há de facto um contexto. E eu não desculpa tudo, mas que obviamente tem que ser considerado para podermos olhar para o problema de forma mais séria e rigorosa. E não posso deixar de dizer isto, no caso de Tomar, até porque temos de ter aqui realmente alguma diferenciação política, no caso de Tomar, isto não, se assim é, bom, se há algum problema nas obras, então não é atual, é de há muito tempo, porque às vezes a memória é curta, mas eu, por exemplo, lembro-me bem do que foram todo o processo, por exemplo, durante as obras Polis, em que não havia este contexto nacional e internacional, não havia este problema, pelo contrário, a construção estava em altas, enfim, no que diz respeito à oferta existente, e no entanto todos nos lembramos que, e aqui para usar a imagem mais metafórica, de um relógio que existia à entrada sul da cidade com o número de dias que faltava para o fim das obras, que aliás o relógio teve que ser retirado porque na verdade as obras nunca foram concluídas numa parte delas, não é? Mas o relógio ainda lá está em cima nos taleiros municipais para quem queira visitá-lo.
Obras públicas em debate no Olhar Tomar. Tiago Carrão refere que as coisas não têm corrido bem. Hugo Cristóvão rebate e diz que a memória é curta.
Rádio Earth, a primeira a informar.
O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas assegurou que o preocupante estado em que se encontra a parte central da Mata Nacional dos Sete Montes é um processo que está a ser acompanhado com o município, havendo um esforço conjunto para a recuperação do estado normal do jardim, na expectativa de que as áreas afetadas possam estar recuperadas a quando da festa dos tabuleiros. Em esclarecimento prestado à ERTE, o ICNF alerta para fatores biológicos, fisiológicos e climáticos a considerar, fatores muito determinantes no processo de recuperação e que são incontroláveis. Sob o tratamento propriamente dito, fica a garantia de que tem sido feita uma avaliação junto de outras entidades mais conhecedoras e com experiência destas situações. Recorde-se que a parte central da mata dos Sete Montes perdeu toda a sua cor devido ao fungo do bucho, que atingiu os arbustos ali existentes. O ICNF assegura que existem ocorrências idênticas reportadas por outras entidades em vários locais espalhados pelo país, afetando apenas os buchos, todas referindo um agravamento acentuado neste ano, pelo que se confirma que não tem qualquer relação com a manutenção do espaço. Ou seja, aparentemente, justifica o Instituto, deve-se a pluviosidades acima do normal e períodos mais prolongados de temperaturas baixas, o que se confirma ter caracterizado o passado inverno. No passado, já tinham sido observados pequenos focos de degradação das sebes de buchos em zonas mais ensombradas do jardim e que recuperavam durante a primavera, que podem confirmar a relação atrás referida. Reforçou o mesmo esclarecimento solicitado pela ERTS.
Rádio ERTS. Informação.
Tenha atenção, o Bloco de Partos e o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, está de portas fechadas e só irá reabrir na segunda-feira, num fecho rotativo que tem estado em curso durante os últimos meses. Desta forma, os referidos serviços não irão receber ambulâncias com utentes e ainda utentes que se dirijam diretamente à instituição pelos seus meios. Quem necessitar de assistência médica deverá deslocar-se ao Hospital Distrital de Santarém. Ainda assim, antes do recurso a qualquer unidade de saúde, deverá contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24 e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112. O cemitério da Portela, em Santa Margarida da Coutada, Conselho de Constância, foi alvo de atos de vandalismo, ao que tudo indica, na última terça-feira. A indicação é confirmada pela Junta de Freguesia, que, em publicação dirigida à população, apela para que os interessados possam verificar as condições atuais das sepulturas, uma vez que terá havido registo para o furto de alguns bens. Refira-se que a mesma Junta já apresentou queixa à Guarda Nacional Republicana de Constância, mas falta perceber qual a dimensão deste crime, pelo que os prejudicados devem informar a própria junta para posterior contacto das autoridades.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Cooperação e poder local. Foi este o mote de uma conferência que decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, que foi organizada pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, numa sala bem composta por autarcas, empresários, associações e outras entidades da região. Registo assim para um conjunto de testemunhos que validaram a importância de um espírito de entreajuda e parceria. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, fez as honras da casa, considerando que debater os projetos de cooperação é uma mais-valia para os territórios.
Estes debates de cooperação e também, de facto, de partilha de projetos de cooperação são fundamentais para territórios de baixa densidade, como é o nosso caso. Sem empresas, sem pessoas motivadas, não há riqueza. E tudo temos feito para que ela aconteça. Sabemos que não é fácil, sabemos que é um trabalho que, de facto, com muito entrega, não depende de mim, depende da minha equipa. Uma equipa que às vezes somos pessoas, nomeadamente o Gabriel, depois o Indo Local, sou eu mais a Ana, que de vez em quando nos esforçamos no nosso dia-a-dia para criar melhores condições às populações e também a quem, aos empresários, para que se instalem. De facto, ultimamente, as últimas notícias são boas, tivemos 338% de aumento das exportações, dos dados de 2022, ainda não estamos a entrar com os novos investimentos que estão a ser feitos na zona da nossa reação. Bem-vindo ao Sr. José Neves, que desde Guimarães também veio aqui investir no nosso território.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas e ainda do Conselho de Administração da Adirne, deixou depois um olhar mais particular para o tema em questão, não deixando de elogiar o facto de as geminações entre municípios terem assumido um importante papel na cooperação e ajuda ao desenvolvimento económico e social.
Esta estratégia de desenvolvimento local só funciona se tiver parcerias. Os municípios, que fique bem aqui claro uma coisa, porque um dia qualquer, até pode ser para o ano, num final do mandato da ADIRNE ou de outras ADIRNES a nível nacional, não é forçoso que tenha a presidência de um município. Por isso é que, aos poucos, temos tentado aumentar o número de associados privados, associações, IPSS, empresários, que venham cada vez mais a enriquecer, porque os municípios já fizeram, e terão que continuar a fazer, obviamente, o seu papel principal no desenvolvimento da sua região, de cada município, de explorarem as suas particularidades históricas, gastronómicas, culturais, festivas. O meu conselho eu vou dar como exemplo, porque tem uma situação muito caricata. Tomar é a cidade, é o município dos Templários. Torres Novas não faz parte dos Templários. Tomar é Gualdim Pais, Torres Novas, Gil Pais. Vocês acreditam que no tempo dos Gil Pais e de Gualdim Pais os Templários nem iam beber um copo a Torres Novas? Eu não acredito que não tivesse isso acontecido. Continuamos a valorizar os Templários, a sentir-nos muito orgulho com o convento de Cristo, com o convento que enobrece toda a nossa região, assim como o Castelo de Torres Novas, assim como tudo o que é Tejo e que hoje se desenvolve com associações que têm a ver com a motonáutica, com a pesca, com tudo o que queiramos chamar e que nos devemos orgulhar. E são estas particularidades que fazem... Temos que nos sentir orgulhosos de uma região.
Cooperação e Poder Local, conferência decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. Foi uma organização da ADIRNE.
Rádio Hertz. Informação.
Um homem de 64 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana suspeito da prática de violência doméstica. A detenção foi consumada em Lisboa, ainda que o crime tenha ocorrido nas Caldas da Rainha, onde o agressor infligiu de forma reiterada violência psicológica sobre a vítima de 61 anos, com quem manteve uma relação de namoro durante um ano, refere uma nota de esclarecimento do Comando Territorial de Leiria da GNR. No decurso de diligências policiais, foi dado cumprimento ao mandado de busca e detenção, tendo sido apreendidas 3 armas de caça e diversos cartuchos, reforça o mesmo texto. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde foram aplicadas as medidas de coação de proibição e contactos por qualquer meio, proibição de se deslocar ao Conselho de Caldas da Rainha e a proibição de frequentar a área de residência da vítima num raio de 1 quilómetro, fiscalizadas por meios técnicos de controlo à distância, precisamente por pulseira eletrónica. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Termina hoje o período de discussão pública sobre as propostas de lei apresentadas pelo Governo para o programa Mais Habitação. No dia 30 de março, as propostas serão aprovadas em Conselho de Ministros, seguindo, posteriormente, para discussão e votação na Assembleia da República. A habitação é, historicamente, reconhecido como um direito básico dos seres humanos. Com o 25 de Abril, esse reconhecimento ficou plasmado no texto da Constituição da República Portuguesa, no qual se mantém, apesar das revisões constitucionais que entretanto foram ocorrendo. A nossa Constituição é muito clara quando refere no ponto 1 do seu artigo 65 que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Logo adiantando o ponto 2 do já citado artigo, que, para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social. Promover em colaboração com as autarquias locais a construção de habitações económicas e sociais, estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e o acesso à habitação própria ou arrendada, incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações tendentes a resolver os respectivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e autoconstrução. Já no ponto 3 deste mesmo artigo é referido que o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Se hoje a habitação se assume na nossa sociedade como um grave problema para milhões de portugueses, e em particular para as gerações mais novas, que veem suas vidas e projetos de constituir família adiados, inequivocamente os responsáveis pela dimensão deste grave problema de carência de habitação, são os sucessivos governos que ao longo de décadas concebem, estruturam e implementam políticas públicas para este setor que não cumprem com o que está constitucionalmente definido. Face à situação a que este setor chegou, é preciso que as propostas de lei que agora venham a ser aprovadas garantam que o Estado assuma as suas responsabilidades na promoção de habitação pública, alargando a sua oferta. É preciso que limitem o valor das rendas e impeçam os despejos. É preciso que defendam as famílias com crédito à habitação. Afinal, estamos a falar de um bem especial, muito mais do que uma mercadoria, que responde a um direito de todos, constitucionalmente reconhecido, pelo que é a obrigação de todos os órgãos de soberania do Estado cumprirem e fazerem cumprir a Constituição da República Portuguesa.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.